Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Livrescast, o podcast do Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Como sempre, eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e estou ao lado de Mônica Rosenberg. Boa noite, Mônica, quem é a nossa convidada de hoje?
Boa noite, mano. Boa noite a você que está assistindo o Livrescast. Hoje nós vamos conversar com a Carol Gontijo, que é advogada especialista em direito tributário, e nós vamos falar desse assunto que é extremamente interessante. Não devemos ter medo, porque faz muita diferença na nossa vida. Carol, vamos falar desse assunto apaixonante? Seja bem-vindo ao
Assunto
Livrescast.
apaixonante, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada Mônica, obrigada Mano. Apaixonante, assim, eu já não sei, né? Eu ainda me surpreendo que as pessoas achem isso apaixonante, mas assim, quando eu fui falando em rede social, as pessoas foram gostando, foi uma das coisas que eu senti que as pessoas queriam entender mais. Então, assim, eu me surpreendi com isso quando tudo começou. E aí eu fui cada vez mais explicando as pessoas e notando esse interesse das pessoas. E a partir daquilo ali também me motivou a querer ensinar as pessoas, querer explicar para as pessoas como é que funciona o sistema tributário, onde é que elas estão pagando imposto, como elas estão pagando. Eu acho que é um passo assim essencial para a gente conscientizar todo mundo se a gente quiser mesmo a reforma, né?
Total. E antes de entrar no assunto da reforma, eu acho que é legal situar as pessoas, porque o Brasil é um dos países onde é mais complicado entender a carga tributária, entender qual é o imposto que a gente tem que pagar. Fala um pouco para a gente, de onde vem esse manicômio brasileiro?
Esse manicômio brasileiro, eu geralmente eu atribuo a justamente essa a isso que a gente está querendo fazer de novo agora, a fazer tudo em partes. Então a gente faz uma partezinha aqui, uma partezinha ali, e quando todo se conversa, a gente percebe que aquele todo ali é um Frankenstein completamente que não faz sentido, consome tempo, consome produtividade, consome dinheiro. Então é uma questão assim, eu acho que a gente ainda não se livrou do manicômio. A gente está querendo continuar construindo o manicômio. Porque se a gente faz isso em partes, a gente ainda não desapegou completamente desse conceito de manicômio mesmo.
Ou seja, o problema é que é um puxadinho, depois de um puxadinho, depois de um puxadinho, depois de um puxadinho. A gente perde a visão do todo e fica essa maluquice, né? Agora,
Exatamente.
na prática, dá um exemplo para a gente do que significa essa maluquice na hora de pagar imposto.
Olha, eu tenho, e é engraçado que quando eu comecei a fazer isso em rede social, eu geralmente eu fazia, se você for lá na minha bio, tá lá assim, eu ensino tributário para não passar raiva sozinha. Então, eu levava os casos mais complicados, os casos que eu achava mais absurdos, eu levava para as pessoas e eu via que as pessoas estavam tão surpreendidas, talvez, quanto eu com aquilo ali. Então, assim, se eu pudesse citar um exemplo mais que eu achei assim, que é o mais icônico de todos, pelo menos para mim, assim. É o caso do ICMS, por exemplo, na dilatação volumétrica de combustível na Paraíba. Esse é maravilhoso. Calma que eu vou explicar. O combustível, quando ele está lá no distribuidor, ele está a uma temperatura X e tal, então ele tem um volume. E aí, é lógico, ele vai para o Brasil inteiro, então ele sai ali da distribuidora numa parte do país, estamos num país continental. Quando esse combustível chegava lá na Paraíba, ele tinha aquela dilatação volumétrica pela temperatura. Então acabava que você tinha mais combustível. E aí o Estado, né, da Paraíba entendeu que essa dilatação volumétrica tinha que ser tributado pelo ICMS. Não é para rir, não é para rir. E aí não pode rir porque acho que rolou até risada no STJ. Mas calma, o assunto chegou no STJ para se decidir se a gente teria realmente que cobrar ICMS de dilatação volumétrica, se aquela porção daquele combustível se deveria ter ali a cobrança, e o STJ decidiu que aquilo ali é um fenômeno físico e não jurídico. Graças a Deus, né? Então,
Mas
esse é
o
o
STJ,
caso.
para chegar no STJ, quer dizer que passou por um juiz, depois outro juiz e chegou no STJ, na terceira instância, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, esse é o exemplo, assim, que eu gosto, assim, que eu lembro que quando eu falei isso lá nas redes sociais, eu perguntei, assim, qual que é o que vocês mais gostam, um exemplo das maluquices que eu já contei. E tipo, a dilatação volumétrica ganha disparado, porque o pessoal é muito fã dessa ideia da cobrança em cima de fenômeno físico.
Que é o mais maluco disso é que não só é uma confusão, essa confusão tributária não só atrapalha o pagador de imposto, o empresário, mas atravanca a justiça, né? Porque quantos desses processos que estão na justiça não precisariam estar se fosse uma coisa mais linear, mais fácil de entender, né?
Não, falando em atravancar a justiça, tem um ótimo, mano, que você me lembrou, no início desse ano, o STF, ele retirou a repercussão geral de um projeto que discutia se o BIP, pager, gente, eu não lembro do BIP e do pager, eu não lembro, se o BIP e o pager é ICMS ou ISS, se é circulação de serviço de comunicação ou se é serviço autônomo, propriamente dito ali. Então, isso foi em fevereiro desse... Acho que é fevereiro desse ano ou maio, não, já não me lembro mais. É, retirou a repercussão geral, entendeu que não há repercussão geral no caso, considerando os avanços tecnológicos e tudo. É, mas é, gente, é nesse nível.
Aí eles mandaram por fax a resultado, né? Mandaram um telegrama. Ai,
gente. Mas é, mas funciona assim. E geralmente as coisas... Qual que é o maior problema que a gente vê hoje? É, por exemplo, que eu posso falar que é no tributário, é a insegurança jurídica. É a gente não saber realmente o que pode ser. As questões, elas ficam anos em julgamento, como foi o caso do ICMS na base da COFINS, que todo mundo viu, que foi julgado esse ano. Então, e esse caso do ICMS na base da COFINS é um caso, outro caso maravilhoso, porque o STF disse que o ICMS não faz parte do faturamento, ou seja, o ICMS não é um faturamento do empreendedor, que bom também, né? É, porque se o ICMS fosse, o que a gente ia fazer? Mas aí o ICMS não é, então ele não teria que integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. É, esse processo demorou 20 anos. Eu lembro, eu estava na faculdade, esse processo já estava antigo, eu saí da faculdade e tal, foi julgado agora. Mas aí, pasmem, isso não é o problema. Ele foi julgado inconstitucional. Então, o ICMS nunca tinha que ter feito parte do PIS e COFINS. Mas, considerando, né, o impacto e tudo mais, né, é inconstitucional a partir de março de 2017.
Então antes disso era constitucional.
No Brasil...
Mudou a Constituição, mas mudou o entendimento.
Inconstitucional sempre foi. Mas vão pagar só de março para frente, né, gente? Vamos sentar aqui, todo mundo, conversar bonitinho. Então, assim, porque vai onerar o poder público, etc. Tá, um empresário que pagou, ninguém pensou nisso, né? Então, assim, a gente acaba criando esses problemas, porque eu também entendo a parte das finanças públicas, o impacto de uma decisão dessas, mas a gente não tinha que ter chegado nesse ponto. A gente não tinha que ter... caminhado 20 anos nessa discussão, com uma série de mudanças de julgamento e manobras processuais e alguma coisa assim, que para depois chegar lá na frente e concluir, não, é inconstitucional mesmo, e aí a gente não... mas só que a gente vai pagar só de agora para frente.
E uma das coisas
o velho ditado... Que... Rapidão, mano, o velho ditado de que no Brasil até o passado é incerto, né? Aliás, aproveitando que eu tô aqui... com a palavra, tem um comentário muito bom que é do Eduardo Farrar, que é o imposto sobre circulação e dilatação de mercadorias e serviços.
Tá aí. Muito bom. Mas o que eu ia dizer é que nessa questão dos processos que ficam anos e anos na justiça, geram insegurança danada, grande parte disso é porque o próprio governo, nas suas diferentes esferas, não se satisfaz com a decisão, fica recorrendo eternamente, né?
Não, esse, por exemplo, esse próprio processo que eu estou mencionando, lá em 2006, não me lembro agora, ele chegou a ficar teve 6 votos para o contribuinte, então, teoricamente, tinha acabado, mas aí alguém pediu vista, suspendeu, não sei o quê, começou outro, entrou com uma outra ação, é o que eu falei da manobra processual. Então, é uma coisa que a gente já sabe que é inconstitucional desde sempre. Mas que não pode, né? A gente tem que pensar no erário e aquela coisa toda. Mas a gente, assim, é muito difícil para a gente, assim, que trabalha com isso, ter essa sensação. Porque para mim, por exemplo, eu não consigo entender por que uma coisa é inconstitucional a partir de determinada data. Não, a partir dessa data ele é inconstitucional. Antes, não, ele era também, mas não vamos pagar, não.
Então, quando você vai explicar isso para alguém de fora, né, que um empresário que vai pensar em investir no Brasil, é uma coisa insana, né? Você já passou por isso?
Ah, já, mas aí o que que acontece? Você finge que explica, eles fingem que entendem, funciona mais ou menos assim.
Então, o problema é que eles pensam que você está mentindo, né? Eles pensam, eu sou advogada também, eu tinha clientes estrangeiros, eles achavam que eu estava inventando mentira para poder vender mais serviço. Eles não acreditam que isso é assim.
Não, mas geralmente eles olham para você assim, meio. É, porque, por exemplo, nesse mesmo processo, eu cheguei a dar notícia quando aconteceu o julgamento em 2017, falei, ganhamos. É, mas aí falou assim, ah, que bom, não, mas não levamos. Porque tem que modular os efeitos. Então, como é que você explica isso? Ah, porque tem que modular os efeitos. Não, o que é modular os efeitos? É sim ou não? Então, assim, é muito difícil, não, modular os efeitos. Ela vai ver a partir de quando vale, como vale. Então, assim, é muito complicado, porque eles ficam assim, se chegaram essas coisas, assim, acredite em mim, esse é um dos mais simples. Porque quando você quer explicar coisa, por exemplo, como créditos de piscofins, e o que é a essencialidade ou não, aí eles olham para você com cara de 100% paisagem, assim, sem entender o que está acontecendo. Mas aí tudo bem, porque a gente também não entende muito o que está acontecendo. Então, eu acho que fica todo mundo no mesmo barco.
É, por falar em não entender muito o que está acontecendo, a gente tem uma sopa de letrinhas, né, dos nossos impostos. Você aqui já citou alguns, ISS, ICMS, PIS, COFINS, CPMF... Seria legal dar uma explicada, assim, eu gosto muito de pensar os impostos em dois grupos, imposto sobre consumo e imposto sobre a renda. E talvez, eu não sei se você tem um jeito melhor de entender, mas algo que ajude a entender realmente o que é essa nossa bagunça.
É de fato uma bagunça, Mônica, que a gente, e daí vem a ideia que a gente batia tanto na ideia da reforma para simplificação. Porque hoje, por exemplo, eu acho isso curioso, porque entre a gente, profissionalmente falando, normalmente a gente divide entre impostos, que a gente fala, né, tributos diretos e indiretos. Os diretos são aqueles que vão incidir sobre a renda, os indiretos são aqueles que vão incidir sobre o consumo, ou sobre a venda, enfim, não são aqueles que estão diretamente ligados à renda. E dentro do nosso trabalho, por exemplo, eu já conheci assim, escritórios que consideram PIS/COFINS tributo direto e quem considera PIS/COFINS tributo indireto. Então, nem a gente chega num acordo sobre o que é o que nessa divisão. Mas, assim, se eu pudesse dividir, seria... A gente tem, né, o IRPF, né, o Imposto de Renda, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social também, que é um imposto sobre a renda também, é uma contribuição sobre a renda da pessoa jurídica. Então, a gente tem grandes grupos e aqueles que são sobre faturamento, né? A gente tem o PIS e a COFINS, que são esses que eu falei, que são sobre o faturamento. O que é o faturamento? Aquilo que você entra, aquilo que entra de receita para você. E tem aqueles que você tem sobre a circulação, né? A mercadoria em si, sobre a venda, né? Sobre o consumo, que aí a gente fala, né? Tem ICMS, tem o consumo, por exemplo, de serviços, tem o ISS. A questão é que é tanta coisa, para tantos entes diferentes, que é daí que vem a maior complexidade, e com características diferentes. Então, você tem, por exemplo, um tributo que é não cumulativo, que a gente fala, quando a gente fala não cumulativo, tá, para quem está acompanhando, é quando você não tem tributo na cadeia. Então, você, por exemplo, aquilo que você paga, você aquilo que você, por exemplo, na sua saída, você deveria pagar, você recupera uma parte daquilo que você comprou. Então, a sua matéria-prima, você desconta. É como se fosse um conta corrente, vamos dizer assim. Você comprou a sua matéria-prima, pagou X de imposto. Quando você vender o seu produto, você vai pagar Y menos X. Então, uma cadeia anula a outra para não ter acumulatividade. Mônica, não me olhe com essa cara. para não ter essa acumulatividade, ou seja, porque senão, quando eu compro minha matéria-prima, eu pago imposto, quando eu vendo meu produto, eu pago imposto, a gente pagaria imposto na cascata. Para não ter esse efeito, a gente faz esse como se fosse esse crédito. Mas aí é lógico que a gente não podia ser tão simples assim, né? Não, já não está complicado, né? Mas não podia ser tão simples assim. E aí a gente tem critérios diferentes para o que pode ser crédito dos tributos diferentes. Então, por exemplo, nem sempre aquilo que é crédito em um tributo vai ser crédito em outro, na apuração de outro tributo. Então, é para acabar de piorar. Essa é a ideia que a gente defende.
É a mesma coisa. Numa situação é crédito, na outra a mesma coisa não conta como crédito.
Nem sempre, porque é isso, porque, por exemplo, até hoje a gente discute crédito, por exemplo, de PIS/COFINS, que aí o que aconteceu com o crédito de PIS/COFINS? Existia aquele conceito de, para você se creditar, ou seja, para você recuperar esse imposto que você pagou na entrada, tem que ser algo essencial para o seu produto. Isso é para evitar que você compre, vou pegar crédito aqui de qualquer outra coisa que não tenha nada a ver. Essa era a ideia. Então, por exemplo, o que é essencial? Aí a gente já começou a ter problema no que é essencial. O que é essencial? Aí começou a ter problema. Não, isso é essencial, isso não é essencial. O alimento que você fornece para o trabalhador é essencial, não é essencial. Está ligado à produção. Aí depois você fala, não, tem que estar ligado ao produto. Aí já é um outro critério. Então, assim, a gente caminhou realmente tentando fazer esse... caminhar por essa estrada, geralmente tentando entender, e, por exemplo, do PIS/COFINS acabou de resolver em 2019 com o STJ, que o STJ diz que é aquilo que é essencial, ligado ao produto, à produção, mas aí você acha assim, resolveu, o STJ decidiu, não resolve, porque aí você começa, o que é essencial para que eu comercialize o meu produto? Despesa de propaganda é? Depende, você é um e-commerce. Se você for um e-commerce e não fizer propaganda, você não vai vender. Porque você não existe, você é virtual. Então, a questão é, você... Por exemplo, os dispêndios que você tem com a LGPD. Foi uma decisão recente dessa semana. Lei Geral de Proteção aos Dados. Lei Geral de Proteção aos Dados. Você é obrigado a fazer. Isso é uma despesa essencial? Entenderam que sim. Então, assim, é uma coisa que não acaba. Quanto mais complexo, mais você vai ter questionamentos na justiça, principalmente. Você vai levantar contencioso. É por isso que a gente é famoso por ter um contencioso altíssimo. Então, quanto mais você tem complexidade, mais existem dúvidas, mais você tem brechas. Então, assim, deu para mostrar aqui um pouco que o sistema é complexo. Então, a ideia... principal, por exemplo, da reforma tributária, quando a gente fala da reforma tributária, né, a PEC 45 ou a PEC 110, é justamente tentar aliviar um pouco isso, porque vocês imaginam, por exemplo, o tamanho da equipe que precisa fazer uma apuração desse imposto, que precisa fazer uma apuração desse tributo, pagar, considerar sistema e tudo mais, e de repente você tem uma simplicidade maior. Então, é isso que a gente... precisa e batalha tanto, mas não veio ainda.
Temos um comentário. Qual é o tamanho de uma empresa, assim, numa multinacional? Desculpa, acho que está com delay aqui.
Vai, tá. Vai, mano, vai de novo.
Não, eu ia perguntar, numa multinacional que trabalha, enfim, no Brasil e em outros países, como que é o tamanho da contabilidade aqui, da equipe para pensar no pagamento de impostos comparado com a operação em outros países?
Posso aproveitar essa pergunta?
Claro.
Aproveitar o gancho para perguntar como é que vão ficar as questões de acordo de bitributação nessas multinacionais?
Como assim? Porque com esse projeto 2337, esse último, vamos lá. São duas perguntas distintas. O tamanho. Aqui é o país onde a gente... É um dos países que a gente mais gasta horas para apurar. Horas produtivas. Então, por exemplo, você fala, talvez, de vários... Eu não estou falando de um departamento. Eu falo de vários andares dedicados somente para isso. Por exemplo, de grandes empresas. Você tem um andar dedicado somente para pensar em planejamento tributário. Um andar somente para fazer as operações. Um andar somente para fazer a parte contábil que você tem, é só para isso. Então, assim, é difícil da gente estimar. Agora, com relação a 2337, ao projeto de lei, eu acho que vale a gente falar um pouco de como é que a gente chegou aqui. Porque uma pergunta que eu recebi muito, muito curiosa que eu recebi no Twitter foi o seguinte, eu achei muito pertinente, a pessoa me perguntou assim, nós estamos falando de qual reforma? Aí eu falei, tá aí, boa pergunta, vou situar todo mundo. Então, nós temos 5 propostas rodando. Atenção a todas as emissoras para o top de 5 propostas. A gente tem 5 propostas rodando. Então, a gente tem a PEC 110 no Senado, que é sobre, que fala também, é uma unificação de tributos também, mas ela é maior que a PEC 45. Tem um pouco, eu falei lá no Twitter, em 140 caracteres, eu expliquei que é igual, mas é diferente. Então, ela tem mais ou menos o mesmo sentido, mas não é exatamente igual. A gente tem a PEC 45, que é tenta juntar todos os tributos de consumo, então a gente tem ICMS, ISS, tenta juntar tudo numa coisa só para fazer um IVA, né, um imposto sobre valor agregado, que aí é o que a gente estava falando, que é o imposto que vai se agregando na cadeia. Então a gente tem o IVA, e aí a gente teve o relator, né, da reforma da comissão mista de reforma tributária, 2 meses, questão de 1 mês atrás, apresentou um relatório bastante. Parecia juntar essas duas propostas, a 110 com a 45, parecia juntar um pouco as duas, mas esse relatório não teve futuro, né? Então a gente deixou isso para trás, então contamos duas. A gente tem a CBS, que foi apresentada o ano passado, que é a proposta de junção do PIS e da COFINS. Essa proposta foi criticada, porque ela unificava a alíquota mais acima. Ela unificava a alíquota no alto. Então, ela ia subir a carga tributária para muitos prestadores de serviço, principalmente. Então, apesar dela ter uma sistemática bastante simples e ela tinha vários pontos bastante louváveis na proposta, principalmente por simplificar, ela simplesmente disse: você vai tomar crédito de tudo que você toma nota, que você tem nota fiscal. Então, era uma questão de, aí já passa um pouco daquela que você já fez aquela carinha para mim, Mônica, não tem mais que pensar, tem nota fiscal, tem crédito. Então, e aí, essa é a proposta da CBS, está parada, né, atualmente. A gente tem a proposta, a gente tem o projeto de lei 2337, que é a sua pergunta, que é o que eles chamaram de fase 2 da reforma, que é a proposta de alteração no IR, no imposto de renda, tanto das pessoas físicas quanto das jurídicas. E agora, né, a gente, para quem estava reclamando de reforma tributária, em 15 dias tivemos duas. Então agora a gente tem o projeto, o parecer do relator, que mudou bastante alguns dos pontos da 2337, do PL 2337 original. E retirou esse ponto, Mônica, que você falou de bitributação entre as empresas. Porque isso ia acontecer quando a gente fala de empresas controladas, né, coligadas em grupo, e que uma tributação eventual de dividendos acabaria por onerar uma e a outra, e aí acontecer essa cascata que eu falei que não pode acontecer se a gente quiser uma economia mais saudável. Esse tipo de cascata não pode acontecer. Então, isso também foi amenizado, foi mitigado. Pelo menos, assim, é uma questão que dá para a gente, que a gente conseguiu. Não, talvez não seja ainda o modelo ideal, pelo que eu já vi. Ele aumenta um pouco ainda a carga tributária, quando a gente fala de ponto de neutralidade, né, que seria de equilíbrio, que seria normal, assim, considerando, acrescentando os 20% dos dividendos, mais o que a gente já tem agora. Então é isso, e aí a gente tem os top 5 propostas de reforma que a gente tem na mesa rodando. Então, basicamente, é isso.
Mano, você quer perguntar? Você tá...
A minha internet está bem instável aqui, desculpa.
Você perdeu a explicação extremamente interessante.
Perdeu o top 5 reforma, o top 5 propostas de reforma.
Mas é bom para a gente entender, né? Porque às vezes não é claro.
Então, foi uma coisa que eu achei interessante essa pergunta, que a pessoa falou para mim, falou assim, mas nós estamos falando de quem mesmo? Eu falei, é verdade, a gente está inserido no contexto, às vezes a gente não consegue parar para explicar para a pessoa. Eu falei, não, peraí que eu já vou explicar o que acontece aqui. Mas é isso, então a gente tem várias propostas na mesa e qual delas você gosta mais?
Se vocês chegaram a falar sobre a... Desculpa, eu estou com um delay grande, né? Pelo jeito eu interrompi aí sem querer. Chegaram a falar sobre a obsessão do Guedes no retorno de uma CPMF 2.0 retransmutada que não pode ser chamada de CPMF para ele, né? Por que que é tão ruim essa ideia? E de onde vem essa obsessão do Guedes? Dá para entender?
De onde vem a obsessão? Eu juro que eu não sei. É uma coisa que não dá para entender. O que, que é a contribuição que a gente chama... Eu gosto da CPMF porque a gente fala dela há mais de 20 anos e ela ainda tem o P de provisório. Eu acho isso maravilhoso. A gente fala CPMF, né? Até há 20 anos falando, mas aí se você fosse traduzir para um gringo, né? É uma contribuição provisória. Você vai falar, provisório tem 20 anos, vocês estão falando disso. Mas, assim, a ideia... Por que, que a ideia da CPMF, que eu acho que seduz muita gente? A simplicidade de fiscalização, principalmente. A simplicidade de arrecadação. Então, você não tem que ter muito esforço para você obter aquela receita, né? Ter aquela arrecadação e nem de fiscalização, porque o negócio acontece no momento que já existe a transação financeira, não existe discussão. Então, você vai lá, faz uma transação de R$100, se a alíquota for 3%, é R$3, ponto final. Não existe discussão, aquilo ali já está separado, retido, já é recolhido. Então, não é muito simples. Mas toda simplicidade esconde uma armadilha, especialmente no direito tributário. Porque a gente costuma falar que esse é um tributo bastante regressivo, porque ele é um que vem se acumulando. Então, aquilo que eu expliquei do PiscoFins no início da nossa live é importante para entender isso aqui agora. Quanto mais o tributo ele se acumula na cadeia, né, quanto mais ele vem arrastado das outras fases de produção, mais regressivo ele é, né? Ele chega. Então, assim, você pensa, não, a CPMF só vai pagar quem tem muito dinheiro. É muito bom, porque quem tem muito dinheiro é que movimenta dinheiro no banco. Mas aí você se esquece que o próprio produtor também vai ter aquela pessoa que faz ali. Então, a gente vai falar, por exemplo, no arroz, no feijão, quem o produtor do arroz, do feijão, até ele chegar na prateleira, vai ter várias vezes a CPMF nesse processo e que vai ser repassada no preço. E que quem vai pagar por aquilo ali não é só o rico, não é só o milionário que movimenta dinheiro em banco. Então, é uma ilusão um pouco quando a gente fala disso. Eu gosto dessas ilusões coletivas, né? A gente entra numa pilha de uma ilusão coletiva que às vezes... é o Imposto sobre Grandes Fortunas também, que eu gosto muito quando vem, porque... São coisas que eu digo, são coisas apaixonadas. A gente não pode tratar direito tributário de forma apaixonada. A gente tem que pensar o que acontece na cadeia, no final, ou até quando chegar.
Deixa eu tentar traduzir essa coisa da cadeia, para ver se eu entendi direito. Você está dizendo que o agricultor que planta arroz, na hora que ele for comprar a semente do arroz, ele vai pagar imposto. Quando ele vai comprar a enxada, ele está pagando imposto. Quando ele vai comprar um prego para ajeitar a enxada, ele está pagando imposto. Quando ele for comprar a sacola para pegar o arroz, ele está pagando imposto de novo. Depois, a água para regar, ele está pagando imposto. Então, cada etapa da cadeia, ele está pagando imposto, está incidindo sobre tudo aquilo. Então, no fim, quando você vai calcular quanto de imposto você pagou na hora de vender para o consumidor final... Quanto mais etapas tiver na produção, mais imposto você pagou, né?
Quando a gente fala de CPMF, é isso que acontece. Porque a CPMF, você precisa de uma movimentação financeira. Então, tudo que você vai fazer, você vai depender de uma movimentação financeira. Não tem como você separar isso. Então, é isso que a gente fala, por exemplo, que as pessoas, elas tendem a pensar que, por exemplo, a CPMF é somente aquela contribuição no banco. Então, somente o rico milionário que está ali transferindo dinheiro para todo lado vai pagar. Sem pensar que a cadeia produtiva também vai pagar. E isso vai chegar no consumidor de alguma forma. Então, é por isso que, assim, a gente, quem não condena tributos regressivos demais, como é o caso da CPMF, é por isso que a gente condena tanto essa questão. Mas a simplicidade dela seduz principalmente quem está no poder executivo, quem está no executivo e precisa daquela arrecadação da maneira mais fácil e simples possível. Então, é sedutor, mas é correto.
Consegue dar um jeitinho de fazer transação financeira no exterior, criptomoeda, dá um seu jeitinho para fugir do imposto, né?
Mas é justamente isso. E é o que a gente fala do imposto sobre grandes fortunas. Quando começa aquele imposto sobre grandes fortunas, já cansei de criar, de caçar problema para minha cabeça quando eu falo disso. porque todo mundo vem achando que o imposto sobre grandes fortunas é uma grande solução. Então você fala assim, não, é só imposto sobre grandes fortunas, com alíquota de 4% em cima de uma fortuna de X, Y, Z e está tudo resolvido. O problema desse raciocínio é que quando você vai trazer ele para a prática, né, para o dia a dia do tributário, eu geralmente rebato com uma pergunta muito simples. Vai ser assim, qual é a base de cálculo? É acima de 4 milhões a pessoa sozinha ou você vai considerar a família? Considerando a família, você vai considerar parente até que grau? Considerando parente até que grau, entendeu? Então, quando a gente traz isso para a realidade de como vamos fazer para cobrar isso, como nós vamos... Porque quem tem muito dinheiro vai pagar advogados e tudo mais para conseguir fazer um planejamento tributário. Planejamento tributário não é algo ilícito, é algo lícito. Você pode estudar ali e ver qual é a melhor tributação.
Né? E muito recomendável.
Lícito e recomendável. Então, assim, as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito com isso. Mas uma coisa lícita, recomendável, e quem tem muito dinheiro vai conseguir, de alguma forma, se esquivar disso. Então, assim, é o que eu falo, toda solução extremamente simples, ela vai esconder uma armadilha, e principalmente essa, porque é muito fácil seduzir as pessoas. Fala, nossa, agora é bilionário que vai pagar, é 4% e tal. Aí você vai ver o bilionário tá com dinheiro não na pessoa física, tá com a pessoa jurídica. Aí você vai considerar a pessoa jurídica? Qual pessoa jurídica você vai considerar? Então, geralmente, quando eu chego com esses questionamentos práticos, que é o que a gente tem que pensar, né, que é o prático, geralmente aí a coisa meio que derrete. Então, e é uma coisa também que já provou que não funciona no mundo inteiro, né? A gente quer uma coisa que não funciona no mundo inteiro.
É o que eu ia te perguntar agora, se tinha algum país do mundo em que eles tinham implementado, porque eu vivi na França quando implementaram e eu vi uma fuga de todos os milionários indo, transferindo para Mônaco, transferindo para Bélgica. Então eu queria saber se em algum país isso deu certo.
Isso não deu certo.
Até o Gerard Depardieu, né, Mônica?
Isso não deu certo e a gente, por exemplo, não fala nem de ir para outro país, por exemplo. Tem o caso da Suíça que implementou nos cantões e aí as pessoas saíam de um cantão para o outro, entendeu? Então ali o pessoal ia migrando dentro dos cantões, dentro do próprio país. Então, assim, é uma coisa que a gente já sabe que não funciona, que não vai ter esse retorno esperado. E é por isso que eu, por exemplo, bato tanto, né, na tecla de uma ideia de uma reforma tributária sobre consumo, né, sobre, ou seja, a PEC 45, a PEC 110, porque ali, para mim, é onde estão as maiores distorções. É onde a gente precisa realmente dar atenção para aquilo ali. Porque não pode ser justo, não pode ser certo, eu, por exemplo, pagar o mesmo ICMS em determinado produto do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, isso não está certo. Então, essas distorções, elas têm que ser discutidas e talvez uma coisa que não é fácil de ser feita, mas elas precisam ser discutidas e a gente precisa encontrar uma maneira melhor de tributar principalmente o consumo.
E você falou de uma coisa aí que eu acho que vale a gente aprofundar, que é o quanto no nosso sistema o pobre acaba pagando muito imposto, né? Porque muita gente tem a ilusão de que se a pessoa não paga imposto de renda, então ela não paga imposto, então o rico paga mais imposto do que o pobre. Como que é na prática isso? O pobre e o rico brasileiro, quem que paga mais imposto?
O imposto sobre consumo disparado, ele é a maior parte da renda, né, das pessoas de renda mais baixa. E isso é incontestável. É difícil, mas é engraçado. Ele é incontestável, mas ele é como se fosse aquele cozinhar o sapo na água, né? Você põe o sapo na água fria, vai esquentando a água aos poucos, o sapo não percebe, não pula e não reage. Então, como aquilo ali, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente vai comprar um produto, um celular custa R$2.000. Ele não custa R$1.500 mais impostos, ele não custa R$1.800 mais impostos, ele custa R$2.000. Então, você tem aquela ideia de preço de produto apartada da ideia de imposto. Então, não é raro aqui no Brasil as pessoas confundirem imposto, tributo, com imposto de renda. Então, as pessoas têm que dizer, imposto, qual que é o imposto que eu pago? Aí as pessoas falam, eu pago IPTU, IPVA, imposto de renda. As pessoas têm aqueles impostos que estão ali no dia a dia delas, em que elas têm o boleto, quanto é, pagam e sabem quanto estão pagando. E aí, quando você tem isso no, nos produtos, num celular num saco de arroz ou alguma coisa assim, as pessoas não conseguem entender quanto daquilo ali é tributo. E aí existiu um movimento muito grande para tentar esclarecer isso, que eu critiquei bastante, porque o nosso sistema já é confuso. Tentar estimar isso vai ficar pior. E aí é onde a gente chega na guerra das notas fiscais, né? Que o pessoal mostra a nota fiscal e fala, olha, é R$5 só para o governo federal, é 50 para o governo estadual. Porque aqueles tributos estimados não estão 100% corretos. Eles são estimados. E aí as pessoas tomam aquilo ali como verdade e acham assim, olha, malvado é o governador, viu? Olha aqui, é o tanto de imposto que tem aqui estadual. Sem entender como funciona o sistema, né? Sem entender que o ICMS é o que financia os estados. Então, assim, existe muita falta de conhecimento nesse campo para todas as pessoas, assim, para a sociedade em geral. E eu escuto algumas coisas e assim, eu fico alarmada. Então, quando eu vejo essas notas fiscais que eu vejo no Twitter, por exemplo, eu fico assim, sem saber o que falar com as pessoas. Eu falo, gente, presta atenção, olha que é diferente. E eu achei curioso porque eu fiz um pedido, e eu postei essa foto, que eu fiz um pedido de vinho para entregar na minha casa, aí veio a nota fiscal, aí veio assim, tributos estimados, zero. Falei, muito obrigada. Tá vendo? Zero de tributos estimados. Mas por quê? Eu paguei zero? Não. Porque o sistema está parametrizado errado. Então você vê como que leva as pessoas a uma conclusão que no final vai acabar desinformando mais do que informando. Então, assim, essa falsa sensação da gente saber quanto tem dentro de cada produto, no final, ela é uma estimativa. Ela não tem que ser tomada como verdade. As pessoas têm que entender o peso de cada tributo para cada ente federativo. Então, pode ser que aquilo ali, o tributo federal, seja menor, porque o tributo federal está em outras etapas da produção. Então, assim, é isso que é difícil de tentar explicar para as pessoas, tentar fazer as pessoas entenderem que o tributo está em tudo. Está em tudo que elas consomem.
Ô, Carol, seria mais simples. Desculpa, Mônica.
Rapidamente, não seria mais simples a gente talvez focar, em vez de tentar olhar o que é de cada esfera em termos de tributação, tentar entender o que está saindo do bolso do pagador de imposto, o que ele está pagando pelo produto e o que ele está pagando de imposto, independente de qual ente federativo vai receber aquele imposto, e talvez nesse sentido essa simplificação da IVA seja positiva?
Perfeito, é exatamente positiva. Esse o ponto. Mas é exatamente esse o ponto. Quando a gente fala, e aí seja, por exemplo, aqui, seja um IVA né, único, que depois vai ser repartido entre os entes, seja um IVA dual, que já foi proposto também, um IVA federal e um IVA estadual, de qualquer forma, se a gente tiver uma maneira mais fácil de fazer esse cálculo, a gente consegue estimar mais e as pessoas vão entender. E aí a gente vai chegar naquele ponto que, por exemplo, quando a gente compra no exterior, a gente vê lá, tanto plus tax. Então, assim, a gente vai finalmente entender o tal mais impostos e entender quanto que a gente está pagando pelo produto e quanto daquilo ali é tributo. Então, assim, eu acho que é essencial para as pessoas entenderem. Então, enfim.
Já aconteceu comigo de estar nos Estados Unidos e ir comprar uma coisa, aí eu tenho, sei lá, $5, aí eu olho, R$4,99, posso comprar, chega no caixa... Não dá o dinheiro.
Deu seis.
Exato.
Não dá. E funciona assim mesmo. E assim, mas isso é importante para essa consciência tributária. Então, eu falo muito que essa falta de consciência, né, das pessoas ali, e é aquilo do sapo que você vai cozinhando. As pessoas não percebem o que está acontecendo. Então, elas não sabem. Então, aquilo ali fica difícil para elas reagirem. Então, eles não entendem. Ah, o arroz custa R$25. R$25. A pessoa assimila aquilo e acha que é o preço que ela está pagando para quem produziu o arroz. É o preço do arroz. E a gente pode ter alguma coisa ou alguma outra coisa que a gente tem ali de tributo escondido, né? Vamos dizer assim. E não consegue identificar.
E o ponto é, para aumentar a transparência e a cidadania fiscal aí, você acha que só mudando a regra mesmo, só depois de uma reforma? Ou tem algo que a gente pode fazer hoje para aumentar a transparência para o cidadão sobre esses impostos que ele está pagando?
É difícil, hoje em dia, do jeito que está estruturado. Por exemplo, eu tentei fazer uma vez, a pedido, quando eu fiz uma parceria, tentando explicar a questão da tributação de videogames, E aí eles tentaram chegar num acordo. Quanto é que o videogame produzido no Brasil paga de tributos? Eu simplesmente soltei um não sei. Por quê? Porque eu não sei quais particularidades a fábrica de videogame tem no Brasil. Então eu não sei se ela tem um regime especial, se ela tem algum diferimento, se ela tem alguma coisa, então eu não sei. Então eu falei assim, vamos fazer o cálculo de importação simples pessoa física, porque aí você sabe. Então assim, por exemplo, a pessoa física vai ter, por mais que o cálculo de pessoa física ainda seja difícil, ele ainda é mais compreensível, você consegue fazer. Então eu falei assim, olha, se você, por exemplo, pessoa física, fosse importar isso aqui, daria X. Então, mas assim, quando a gente fala de pessoa jurídica, são tantas variáveis envolvidas, e aí eu falo, regime especial ou qualquer outra coisa, alíquota, um benefício fiscal que você não saiba que está ali concedido, para onde ela foi. Então, são tantos pormenores que você não consegue fazer.
Tem um comentário muito
fosse...
bom. Vai, mano, vai. Eu vou puxar os comentários aqui, vai lá.
Se a gente fechasse os olhos, saísse da realidade, fosse sonhar com algum que o Brasil estaria com o sistema tributário de algum outro país no mundo, que lugar é referência de simplicidade, eficiência e capacidade cidadã de ter consciência do que está pagando?
Olha, a gente tem muita referência nisso, mas se a gente for falar, por exemplo, especialmente tributação sobre consumo, a gente tem a Nova Zelândia que tem... Por que a gente tem... Qual que é a tributação ideal de consumo? Quanto menos alíquotas você tiver, né, quanto menos alíquotas, menos distorção que você vai ter nessa apuração, então você, o máximo que você vai ter ali uma alíquota, duas, três, que não é essa quantidade de alíquota que hoje a gente tem, então quanto menos alíquota, quanto mais você tem uma ideia de, por exemplo, você, uma ideia de simplicidade, então assim, a Nova Zelândia tem um sistema totalmente, bastante enxuto quando a gente fala de imposto ao valor agregado. Então, ela é uma referência. Mas, assim, a gente tem que pensar também na nossa realidade aqui. E é curioso que eu falo, quando eu falo, por exemplo, da PEC 45, eu não acho nenhuma, nem a PEC 45, nem a PEC... Não, não acho nem a PEC 45, nem a PEC 110 perfeitas. Não são. Tem algumas coisas ali. Eu mesma já fiz threads apontando quais seriam os problemas delas. Mas a gente ficar parado, porque uma vai demorar muito, é 10 anos, 50 anos. É engraçado que a gente fala, nossa, vai demorar muito a PEC 45, são 10 anos para aplicação. Mas ela foi apresentada 2 anos atrás. Nós vamos ficar esperando 2, 3, por aí a gente já podia estar fazendo. Então, por mais que seja, não vamos conseguir fazer uma transição do dia para a noite. Não do sistema complexo que a gente tem, de empresas que já fizeram investimento, que já fizeram, considerando, por exemplo, determinados benefícios fiscais. Então, empresas que fizeram seus investimentos considerando, você não pode simplesmente chegar ali e falar, acabou, tá? Não é mais assim do dia para a noite. Não é assim que funciona. Então, a gente vai... Eu acredito também um pouco nessa transição mais a longo prazo.
Eu tenho uma pergunta.
Diga.
Estou vendo vários comentários aqui falando, Duquesa, vamos ver o IVA ainda neste século. Duquesa isso, Duquesa aquilo. O seu Twitter é Duquesa de Tax. Eu queria que você contasse para a gente de onde vem esse nome.
Esse nome eu não sei de onde veio. Muita gente me pergunta isso. O que aconteceu? Eu vou contar a história assim, de como que eu cheguei nesse perfil, né? Para não passar raiva sozinha. Teve um dia que eu, escutando no rádio, eu escutei uma explicação completamente estapafúrdia sobre uma questão do IPI de Manaus, tipo, criticando uma decisão do STF sobre o IPI de Manaus, que na minha concepção estava correta, a decisão estava correta, o que estava incorreto eram as normas. Então, assim, a decisão, para o que a gente tem de norma, está corretíssimo, estava aplicado perfeito, o problema eram as normas. E aí eu comecei a explicar isso no Twitter, e aí eu fui brincar, anônima na época, não queria, eu ainda sou meio anônima, né? Eu não gosto muito de aparecer, é muito sofrido para mim. Mas aí, eu ainda anônima, eu saí com esse nome e ficou, e eu continuei explicando, e cada dia as pessoas me marcando mais, trazendo mais notícias, comenta isso, comenta aquilo, e eu fui explicando, e as pessoas começaram a seguir, enfim... Foi um negócio que nem eu mesma entendi, nem eu mesma sei de onde saiu. Foi ficando e tá aí.
Muito bem, tá ótimo. Gostei muito, Duquesa. Então, Duquesa, Temos uma, a Tatiana Salles está interagindo muito aqui, fez vários comentários interessantes, inclusive eu gostei muito de um que ela falou de, do imposto mais eficiente, é aquele que tributa o fluxo e não o estoque, que é uma coisa que também não é muito clara, né, para as pessoas, a diferença entre tributar estoque e tributar fluxo. E a gente tava, foi naquele momento que a gente estava falando das grandes fortunas, a questão de que as grandes fortunas não são líquidas. Mas, não sei se você quer falar desse assunto, mas ela agora colocou ali, o API colocou uma transição de 10 anos na PEC 45 para evitar esses fundos de compensação. E você estava justamente comentando essa questão de que tem essa demora. Você, se você pudesse escolher, você fosse a única deputada, se você fosse o Lira que decide o que vai ser pautado, qual PEC, qual dessas, é, dessas reformas todas ou dessas propostas, qual você colocaria para andar?
Eu particularmente gostei bastante do relatório da, da comissão mista. Eu achei que ficou muito bom. Eu tendo a gostar mais da 45 do que da 110. Eu acho que a 45, ela traz uma... Eu acho assim, ela é difícil do ponto de vista político. Por quê? E isso é importante a gente colocar. É, hoje, por exemplo, os governadores têm um poder muito grande de decisão, de concessão de regimes especiais, benefícios fiscais ou alguma coisa assim, ainda que passe pelo CONFAS, é, que é o conselho, né, do secretário de Fazenda, que eu brinco no Twitter que é o, a reunião de condomínio do secretário, da Secretaria da Fazenda. Então, ainda que tenha que passar pelo benefício, ainda que tenha que passar pelo CONFAS, tudo isso, eles têm um poder político muito grande de atração de empresas. E aí a gente precisa saber até onde eles estão dispostos a abrir mão desse poder político. Até onde eles vão topar isso. Então, assim, a minha questão, quando eu falo da PEC 45, da dificuldade que ela pode enfrentar, é com relação a esse tipo de situação. Porque você vai ter que combinar com todo mundo ali, com todos os governadores, para os governadores falarem, não, olha, ok, tudo bem, eu topo. É, e aí ele vai abrir mão de todo esse, esse poder político que ele tem, né, que se transforma em capital político, é, em prol de um projeto de crescimento para o país. Então, é isso, eu gosto, mas eu acho difícil.
45 na cabeça, já entendemos. E aí tem mais uma questão, você estava falando, esperando o Mano voltar aí, é aí, pelo visto você não está sozinha. É, você falou de isenção fiscal, isso é um assunto que para nós no Livres é, é muito forte, porque nós somos liberais por inteiro e sabemos que não existe almoço grátis, então quando você está dando isenção para alguém, esse dinheiro vai sair do bolso de alguma outra pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da isenção fiscal no Brasil e como isso é mal utilizado, né? Como existem abusos, se você quiser comentar algum, ou para a gente falar dessa... As pessoas têm pouca consciência do, de quão tóxica é a isenção fiscal.
É, é engraçado isso, Mônica, quando a gente fala, porque existe justamente esse ponto, por exemplo, aí eu falo de novo da paixão. Quando a paixão envolve paixão no tributário, não vai dar certo. Vai dar ruim. E é a questão, por exemplo, dos livros. Quando a gente começou, quando teve a proposta da CBS do ano passado, que a CBS iria, ah, mas a CBS vai tributar os livros, porque o PIS/COFINS é alíquota zero para livros, mas a CBS não prevê alíquota zero. E aí, tá vendo, tá querendo de, acabar com o direito do pobre de ler e não sei o quê. A gente começa com discursos apaixonados. É, e aí vem esses discursos apaixonados, é que absurdo que é isso, que é aquilo. Só que aí a gente vem, por exemplo, é, eu vi uma reportagem curiosíssima na semana, umas duas semanas, três semanas atrás, que fala justamente sobre o mercado editorial. Que o mercado editorial encolheu, né, mesmo recebendo 9 bilhões de subsídio no mesmo período. Então, assim, mesmo com a alíquota zero, o mercado editorial encolheu, ou seja, ninguém vendeu mais livros por isso, e existem inúmeras pesquisas que quem adquire esses livros são as pessoas que têm uma renda mais alta. Então, o benefício está errado nas duas pontas, ele não funciona nem para uma coisa que ele se propôs, nem para outra. E é aí que é o erro de benefício, desse tipo de benefício fiscal. A gente, eu acho muito curioso, e a gente, por exemplo, vai chegar naquele assunto da guerra fiscal entre os estados, que quando a gente fala de benefício fiscal, a gente chega nesse assunto da guerra fiscal. Porque o que é a guerra fiscal? É você disputar uma empresa para colocar ela longe de onde está a produção dela, longe de onde está o mercado dela, longe de onde estão os fornecedores dela, em prol de 99% de desconto no ICMS. É uma coisa que não é saudável nem para quem está fazendo. E como a gente tem esse sistema não cumulativo no país inteiro, por exemplo, alguém vai pagar por esse crédito em São Paulo, mesmo a pessoa não tendo pagado o imposto no Nordeste, que seja. Então, assim, é uma questão que quase que alimenta uma produtividade ruim do país. Então, assim, o país acaba perdendo em produtividade por essa questão. As empresas se deslocam para lá e chega lá, não tem mão de obra, e chega lá, não tem fornecedor, ou o fornecedor tem uma logística absurda. Aí a gente tem, precisa mais de transporte, de tudo. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar como um todo para ver se funciona para todo mundo. Então, nem sempre aquilo, vou zerar IPI de linha branca. A gente tem que pensar mais e fazer menos. Eu costumo brincar que é o seguinte, cada um desses incentivos, eu falo que a reforma tributária é quando você está, por exemplo, numa casa, você tem sua sala, você está morando na casa, você vai ter que fazer uma reforma, morando em casa. Eu acho que todo mundo que está vendo, assistindo a gente aqui, sabe a dificuldade que é fazer uma reforma. Uma reforma morando dentro, então, é uma dificuldade absurda. Aquilo vai ter pó de gesso, vai passar por baixo da porta, não adianta pôr pano molhado, não adianta pôr nada, é difícil, vai respingar em todo mundo. Essa é a reforma tributária. Não vai ser fácil, não vai ser simples. A gente está morando aqui, por isso que eu falo da transição e tudo, a gente está morando aqui, a gente está consumindo, não tem jeito de falar assim, todo mundo para de consumir, nós vamos fazer uma reforma. E aí vocês param de consumir um ano, ninguém consome mais nada, ninguém produz nada, a gente vai fazer uma reforma aqui, não tem como. Então, assim, e aí eu falo que o que acontece? Hoje o nosso sistema tributário é essa sala cheia de buracos no teto. Então, ela está cheia de furo no teto. Então, na hora que chove, cai para todo lado, cai água para todo lado, estraga o sofá, estraga aquilo ali, estraga tudo. E cada um desses incentivos fiscais é um balde. É um balde que você coloca embaixo da goteira. É para resolver um problema, você tenta resolver um problema, que é uma alta carga de tributação, você vai lá e coloca um balde, tenta conter o problema, você contém ele ali, eventualmente aquele problema vai extrapolar, o balde também é finito, e aí você faz o quê? Para esvaziar o balde, você faz um refis. Então, é assim que funciona. Você vai lá e faz um refis, então pronto, aí zera tudo, começa tudo de novo, e a gente morando nessa sala esburacada. Então, geralmente, assim, as fases são essas, então não tem... eu faço essa, como é difícil explicar isenção, imunidade e tal, eu faço sempre essa analogia, porque aí a pessoa entende, fala assim, olha, vai lá e coloca um balde. O balde é ruim? Não, porque senão eu vou pisar na água molhada, vou cair, vou escorregar. Balde, necessariamente, nesse sistema, ele não é ruim. Mas se eu não arrumar como um todo, eu não fico livre do balde, não tem como. Então é uma situação que funciona assim, e depois você faz o refis e esvazia o balde.
E o complicado é ficar gastando a energia do lobby para ter muito mais balde, né?
Mais baldes! Aí chega no momento que a gente não consegue mais transitar pela sala, porque a gente só tem balde.
Aí a gente chuta o
balde, mas aí tem que buscar o balde. O problema é esse. Então, assim, não é necessariamente... É tudo, eu acho assim, o sistema está tão mal desenhado e isso tá se extrapolando... É para isso que a gente está vendo aqui agora. Então, assim, se a gente não redesenhar o sistema, não fizer uma reforma de verdade, vai ser difícil. Se a gente não fizer uma reforma de verdade, a gente vai continuar nessa mesma coisa. Traz mais um balde, traz mais um refis, traz mais uma fase de reforma. Junta. Aí a gente faz o quê? Junta piscofins. O que que é? Tirar o sofá debaixo da goteira. Aí melhorou, mas ainda está chovendo. Então, assim, é uma coisa assim. Você fala assim, a CBS é ruim? Não. Mas eu tirei o sofá, não vou estragar o sofá mais. Tá bom. Mas tá, é o que a gente precisa? Não é o que a gente precisa. Então, assim...
Excelente imagem. Mano, que bom que você está de volta, mano. Você tem uma última pergunta? Ah, não está mais de volta.
Tô de volta, tô ouvindo vocês. Eu só tô atrasado. Aí fica parecendo ou que eu sou retardado ou que eu sou mal educado pra caramba, que eu fico interrompendo vocês sem querer. Desculpa aí pela minha conexão hoje. O que eu queria perguntar é, para começar a desatar esse nó, que você já disse, a gente tem que fazer uma reforma pensando em tudo, mas a gente sabe que o desafio político disso é gigantesco. Você acha que é obra para... É um governo que tem que dizer assim, tudo que eu vou fazer é resolver a tributária e não vou mais fazer nada, vou gastar todo o meu capital político nisso. Ou dá para fazer uma reforma junto com outras coisas?
Eu falo assim, a gente vai precisar de um outro time do Plano Real. Mais ou menos isso. Porque é uma ruptura parecida, assim, em termos de... de ruptura do que a gente conhece. Então, eu sempre brinco isso, a gente vai precisar de uma outra turma do Plano Real para poder pensar algo, por exemplo, do zero e fazer essa reforma profunda que a gente precisa. É estranho, a gente fala assim, vai gastar muito capital político. Sim, a gente vai ter muito capital político envolvido nessa questão. Mas se a gente faz isso de reforma, essa reforma fatiada, né, essa reforma aos poucos, talvez você vai desperdiçar capital político só removendo o sofá debaixo da goteira. Faz sentido gastar todo o seu capital político nisso, fazendo só isso? Ou, por exemplo, eu nessa mesma analogia da reforma da sala, quando me perguntaram sobre a reforma do IR, eu comparei com o seguinte: essa mesma sala, essa mesma cena que vocês imaginaram, e aí a pessoa chega e fala, vou trocar a TV. Aí você fala, não, mas você vai trocar a TV? Mas por quê? Não, vou trocar a TV. Não, a TV tá ruim, mas a gente dá para viver sem TV, então dá para fazer isso depois. Então, geralmente é isso. Então, talvez, por exemplo, a gente está gastando capital político e discussão muito grande em algo que talvez não seja tão ruim assim, igual, por exemplo, eu não trataria uma reforma do IR nesse momento. Eu acho, é lógico que eu não estou falando isso da atualização da tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física, porque é uma atualização que precisa ser feita, e isso é o famoso não fez mais que obrigação, porque a gente está sem atualização da tabela desde 2015, ou seja, nós estamos pagando mais imposto a cada ano, que a gente não tem essa atualização. Então, a par disso, cada vez que a gente gasta capital político em alguma coisa, a gente tem que pensar seriamente se aquilo ali realmente funciona, né? Se aquilo ali vai dar o efeito. Senão a gente fica gastando em miudezas, faz a reforma em partes e não resolve.
Agora eu fiquei com medo de falar e tá interrompendo ele, né, toda vez. Mas esse é um grande problema na nossa política, né? São as iniciativas que não só não resolvem, mas criam a ilusão de que o problema está sendo, de alguma forma, atacado. E não é verdade.
E não é verdade. E assim, o capital, igual eu falei sobre a 45, vai exigir um esforço político gigantesco, absurdo, porque envolve abrir mão de poder político, de capital político, e isso a gente sabe como é difícil de tratar no Brasil. Então isso vai ser muito complicado, mas a gente precisa repensar essa estrutura, ainda que seja, como eu falei, um IVA federal, um estadual, ou que seja dessa forma, mas é uma coisa que a gente precisa fazer. O IR é interessante fazer, mas eu acho que não é algo urgente, não é para ontem, não é... É algo que você vai gastar muito capital político. Vocês já viram o chororô que está de todo lado, e o aumento, a gente viu o aumento da carga tributária, e isso é fato, é só somar. Então, a gente tem um aumento da carga tributária, então a gente está despendendo um capital político para aumentar uma carga tributária e, ao mesmo tempo, sem impacto concreto que a gente possa ver depois para o crescimento mesmo do país.
Muito bem. Mano, você está aí?
Do outro lado, é um capital político enorme que...
Caiu, mano.
Eu sei que ele ia falar que é um capital político enorme que está sendo gasto e que não está provocando transformação. Então é...
Exatamente. Mas esse é o ponto. E assim, é difícil da gente pensar a que ponto você poderia, por exemplo, comprometer. E a gente teve uma época, por exemplo, no ano passado, que a gente sentiu vários governadores mais abertos a essa ideia da PEC, por exemplo, 45, mais abertos a essa ideia de fazer um IVA, mas isso foi colocado de lado. Então, assim, é só porque é muito difícil, aquela questão, é muito difícil, então coloca de lado. Então, é assim que funciona.
E o que nós, cidadãos, podemos fazer para ajudar? Nós, pessoas pagadoras de impostos?
Eu acho que é procurar se informar cada vez mais, porque... É igual eu falei, quanto mais gente passando raiva e entendendo o sistema, é aí que a gente vai conseguir pressionar alguém a fazer alguma coisa, sabe? Porque eu falo o seguinte, mano, não tem ninguém interessado na reforma, exceto nós. Nós, contribuintes, não tem ninguém interessado. Porque a gente tem uma arrecadação recorde, a gente tem incentivos fiscais para classe, para o empresariado, a gente tem governadores com muito poder na mão, a gente tem, tá todo mundo feliz. Exceto o país, quando a gente pensa no país como um todo. Então, o que eu mais falo é isso.
se a gente conseguir fazer uma reforma, o ganho de produtividade não vai ser uma coisa muito expressiva, não? Porque, caramba, a gente tem a nossa economia girando, mas com tanta areia no meio das engrenagens causada por essa complexidade toda. Se a gente consegue destinar para produzir a energia que a gente destina para pagar imposto e calcular o que é que a gente precisa pagar, isso não vai ser um ganho de produtividade que pode trazer um ganho de capital político muito maior no fim das contas.
Sem dúvida, mas e a falta de paciência para esperar isso? Aí é o que a gente fala, é o imediatismo, né? É aquela questão do é o agora que te dá poder político, é o agora que te dá voto, é o agora que te conduz ao poder. Então, você fazer um plano de tão longo prazo, igual uma reforma tributária complexa, é uma coisa que a gente vai ver resultado lá na frente, é uma coisa que a gente vai ver, não é uma coisa que a gente vai conseguir ver um resultado imediato agora, tipo assim, passou e aí vai ficar tudo mais barato. Ou muita gente fala assim, não vai existir reforma, é só aumento de carga tributária. A gente precisa de simplificação. Se a gente não tiver simplificação, a gente não consegue crescer.
Muito bom.
Perfeito. Mônica, Carol, super obrigado por esse LivresCast. Desculpem aí minha conexão horrível, foi a pior conexão de LivresCast que eu já tive aqui, fiquei caindo a live inteira. Então, mil desculpas para todo mundo que está assistindo, especialmente para vocês duas aí, pela indelicadeza que acaba gerando essa instabilidade da conexão. E super obrigado pela conversa.
Imagina, mano, foi ótimo. A gente se entendeu muito bem. Carol, eu acho que o mano já caiu de novo, então a gente...
Já caiu de novo, é isso, gente. Eu queria agradecer muito a vocês a oportunidade. Sempre que precisarem, estou aqui para a gente falar sobre esse assunto gostoso, que é tributação. Então, sempre que vocês precisarem, eu acho que o mais importante é isso aqui que a gente está fazendo, é isso aqui que o livro está fazendo, é explicar para as pessoas, tentar levar esse assunto para o maior número de pessoas. Só assim a gente vai ter as pessoas entendendo a importância que isso tem para o crescimento delas também, né? Para o poder de compra, para desenvolvimento mesmo, para melhorar de vida.
É isso aí, maravilha. Vamos voltar a conversar. Espero que em breve a gente tenha novidades sobre essas reformas todas, que a gente possa te chamar de novo para falar sobre os avanços que, se o Congresso quiser, vão acontecer.
E você, se Deus quiser.
Você que assistiu e gostou, compartilhe esta live, mande para os seus amigos, acompanhe as redes do Livres, @EuSouLivres, e esperamos vê-los de volta sexta-feira que vem, mais um LivresCast com o Mano Ferreira, com uma internet um pouco melhor e um convidado especial. Obrigada, Carol, mais uma vez.
Obrigada, gente. Tchau.
Tchau, tchau.